Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Bom dia, caríssimos ouvintes. Estamos na web Rádio Audioativo,
programa Cidade em Foco. Sexta-feira, dia 20 de abril, são 8h50 da manhã e vamos falar sobre os destaques. A Polícia Militar realiza mais uma edição na Operação Dínamo. O Detran, no Rio de Janeiro, muda as regras para retirar veículos apreendidos com IPVA atrasado. Novas notícias sobre o desaparecimento do rapper britânico. Ônibus BRT circula com a porta pendurada. Cadu Barros, vamos falar sobre qual é a situação no trânsito na véspera do feriado.
Trânsito, como anda a sua cidade?
Bom, o que não falta no feriado é carro, Nuno. Mais de 720 mil veículos vão cruzar a ponte Rio-Niterói nos feriados de Tiradentes nesse sábado, dia 21, e de São Jorge na segunda-feira, dia 23. Ontem à noite, a BR-101 já mostrava lentidão no sentido Espírito Santo, entre as regiões de São Gonçalo e Niterói, devido ao excesso de veículos. Já hoje, na linha amarela, o trânsito amanheceu mais lento na saída 5 em Del Castilho e no acesso 7 em Bom Sucesso. E um choque entre dois ônibus na avenida Rio de Janeiro ocorreu há cerca de uma hora e também afetou o trânsito próximo à rodoviária Novo Rio. Já para quem vem da Zona Oeste em direção à Zona Sul, o desafio é na Barra da Tijuca. A retenção lá no momento está no acesso à ponte Joatinga, ao lado do túnel de São Conrado. E gostou da dica? Você também pode buscar e dar as suas próprias informações sobre o trânsito para todo mundo aqui através da internet. Olha só, fazendo uma busca rápida aqui, veja as dicas que eu encontrei para quem está a caminho do campus da Praia Vermelha na UFRJ nesse momento. Engarrafamento aqui parado no túnel Rebouças e também nas principais vias de Botafogo, ali na São Clemente, Voluntários da Pátria e Mena Barreto. Mas já para quem vem da Orla, os dois lados, a situação é bem moderada e tranquila. Nenhum aviso de retenção pelo aterro e nem em Copacabana. É com você, Nuno.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Olá, ouvintes. Vamos falar agora sobre segurança. A Operação Dínamo cobrindo os roubos com o Thales Dibo.
Bom dia, Nuno. Na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Militar, em conjunto com homens das Forças Armadas, realizaram mais uma edição da Operação Dínamo na região da Tijuca e do Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. Blitzes foram colocados em pontos estratégicos para coibir uma série de assaltos que vem assustando moradores dessas localidades. De acordo com dados divulgados esta semana pelo Instituto de Segurança Pública, o crime de roubo de veículos bateu recorde no mês de março, atingindo o maior número desde 1991. A média foi de 8 roubos de carro por hora no estado. No Méier, as ações foram realizadas na rua Arquias Cordeiro, justamente por ser um local que quase não tem movimentação à noite. Já na Tijuca, os policiais se posicionaram na rua Radoc Lobo, onde acontecem muitos assaltos todos os dias. No fim da tarde desta última quarta-feira, uma idosa morreu durante uma tentativa de assalto dentro de uma papelaria na rua Conde de Bonfim, na Tijuca. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro informou na última sexta-feira que as ações da Operação Dínamo vão permanecer sendo realizadas de forma constante no Rio de Janeiro. Aqui é Thales Gibo.
Obrigado, Thales.
Serviço. A sua cidade para você.
Vamos falar agora sobre serviço. O Detran no Rio de Janeiro muda as regras para retirar veículos apreendidos com o IPVA atrasado. É com você, Larissa Infantes.
Bom dia, Nuno. Você sabia que quem teve o carro detido pelo Detran tem, a partir de hoje, outra opção para liberar o veículo apreendido? Basta informar o pagamento de outras taxas, como a emissão do CRLV, ou seja, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, e da taxa de licenciamento. Os pagamentos devem ser vinculados ao DUDA do veículo removido, isso é, o documento único do Detran de arrecadação. Depois, é só solicitar a emissão do Nada Consta no site do Detran, clicando na aba Veículo, Veículos Apreendidos e, por fim, em Informação de Pagamento. Para quem optar por pagar o IPVA junto com as outras taxas, não é preciso informar o pagamento no site do Detran. O valor do Duda, correspondente a cada ano de exercício, é de R$ 195,02, relativo à taxa de CRLV e da visitoria. Para os veículos com até 5 anos de uso, o valor é de R$ 55,72, correspondente apenas à emissão do CRLV. Nuno, com você.
Obrigado, Larissa.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora o assunto é política local, com Regiane Nogueira. Comissão Popular da Verdade é criada no Rio para monitorar a intervenção.
Diversas organizações de sociedade civil e entidades dos movimentos sociais se reuniram nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, para lançar a Comissão Popular da Verdade. A comissão, que é composta pela Federação das Associações de Favela do Estado do Rio, a União dos Negros pela Igualdade, a União Brasileira de Mulheres, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, vai monitorar eventuais violações de direitos humanos ocorridas no âmbito da intervenção federal. Segundo a comunicadora Gisele Martins, uma das lideranças da comissão e moradora do Complexo da Maré, a falta de estrutura que é comum a iniciativas populares será superada pela determinação dos participantes. Em sua avaliação, o monitoramento é fundamental, pois as experiências anteriores, a vida dos moradores de comunidades foi profundamente alterada ao longo da atuação das Forças Armadas. O lançamento da comissão ocorreu na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Procurado, o Gabinete de Intervenção Federal ainda não se posicionou sobre a iniciativa.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Vamos falar sobre as notícias na cidade do Rio de Janeiro. Parece que um ônibus BRT circula com a porta pendurada. É isso mesmo, Caroline Dullens?
Bom dia, Nuno. É isso mesmo. Nessa manhã de quinta-feira, dia 19, um ônibus do BRT Transporte circulava com uma das portas pendurada para o lado de fora. O veículo trafegava pela zona oeste do Rio, colocando em risco tanto os passageiros do próprio ônibus como pedestres e outros veículos que poderiam ser atingidos pela porta. Um registro foi feito por um dos passageiros e mostrava as condições precárias do veículo. No vídeo, é possível perceber outros passageiros pedindo para que o motorista parasse o veículo, que então só parou na estação seguinte. O consórcio BRT disse que ainda não conseguiu identificar em qual ônibus isso ocorreu, mas que em situações assim geralmente são resultadas de vandalismo e o veículo é retirado de circulação. Aqui quem fala é Carolina Dullens.
Agora vamos para um intervalo musical e voltamos na próxima sequência.
Fair.
Estamos de volta, ouvintes.
Previsão do tempo.
Agora vamos falar brevemente sobre o tempo. Aqui é Nuno Medeiros e você está na Web Rádio Audioativo, a nata das estações cariocas. São 24 graus Celsius, com a máxima de 31 e a mínima de 16. O dia parece que não vai chover no Rio de Janeiro.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Vamos falar sobre o desaparecimento do rapper britânico no Rio, com Flávio Aguila.
Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. O rapper britânico Kenny Vulcan, de 20 anos, está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, dia 13. Kenny saía de um estúdio de gravação na Barra da Tijuca em direção à casa de sua namorada, a estudante brasileira Renata Lima, que mora na Tijuca. O cantor é um estrangeiro albino de 1,80m com os cabelos recém-pintados de azul e vestia uma camiseta do Flamengo no dia do ocorrido. Um dia após notar que os perfis nas redes sociais de seu namorado haviam sido excluídos, Renata registrou o desaparecimento na Polícia Civil. A família do rapper e o Ministério das Relações Exteriores estão articulados com a polícia brasileira nas buscas. Testemunhas têm sido ouvidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros, responsável pela investigação. Últimas investigações mostram que o cartão bancário de Kenny foi usado pela última vez no sábado, um dia após o seu desaparecimento. Ainda não se sabe qual o valor nem o local em que ele foi usado. Aqui é Flávio Águila para o Áudio Ativo.
Obrigado, Flávio.
Serviço, a sua cidade para você.
Vamos falar agora de uma enquete. Com você, Fabiano Ferreira, como você avalia a situação do transporte público na nossa cidade?
Bom, bom dia. Nós fomos aqui no campus da Praia Vermelha para ouvir um pouco da opinião da população sobre o transporte público da cidade e toda essa questão que envolve o BRT que a Caroline trouxe para a gente no bloco anterior. E olha, muita gente de várias idades não estão muito contentes com o serviço.
Eu pego o BRT todos os dias e, apesar dele ser um ótimo meio de transporte na questão de mobilidade, ele tem muitos problemas de infraestrutura. É recorrente eu pegar BRT sem ar-condicionado ou com problema de ventilação. Já aconteceu de eu pegar BRT e ele ter que ficar com a porta aberta, as pessoas manterem a porta aberta por uma questão da ventilação mesmo, de estar super cheio e horrível de ficar ali dentro. Então, assim, é um problema comum que eu enfrento com o BRT.
Bom, a atual situação dos transportes públicos é bem deprimente, né? Porque eu pego o trem e o BRT. E dificilmente eles não se atrasam. Sempre estão se atrasando, além de estar completamente lotado e eu preciso estudar dentro do ônibus, que quase não tenho tempo. Então, também eles balançam muito e ficam muito cheio. E aí um cotovelo na minha cara, outro aqui. Aí eu tento ler, aí bate na minha cara, eu não consigo ler. E é bem complicado, principalmente para quem estuda.
É um descaso com a população, né? O transporte público já não é dos melhores em nenhuma das áreas e ainda tá com esse descaso assombroso, então, assim, não tem condições.
Assim, eu acabo pegando as rotas mais principais. Então, pra mim, acaba tendo mais ônibus e eu acabo chegando mais rápido nos locais. E os meus ônibus que eu pego costumam ter ar-condicionado. Mas eu sei que, tipo, tem colegas meus de trabalho que moram longe, pegam 2, 3 ônibus lotados, não tem nem onde sentar, não tem ar-condicionado, não tem nada. E demora horrores. É um serviço muito precário. Além de ser caro, né? Que você for, desculpa, se for pensar, R$3,60, cada vez que você entra num ônibus, porra, é caríssimo no final do dia. Pra quem pega, sei lá, 6 ônibus por dia. 4.
Bom, na realidade eu não peguei BRT, mas eu pego ônibus todo dia que eu tenho que vir pra cá, né? E pra mim até que não tá difícil, porque eu moro na Ilha do Governador, pego um frescão, venho direto, chego rápido. Entendeu? Agora, com relação a esse negócio do BRT, meu irmão, eu acho que o problema do nosso estado é que tá ruim, né? Porra, nego acho que pode fazer tudo, pode tudo, e fica difícil. E quem sofre nessa história é sempre o povo. O povo tá sempre se lascando, não é de hoje, é de muito tempo, né? Podem inventar todo tipo de transporte e tudo mais. Se não tiver uma segurança, se não tiver uma coisa que funcione, nunca vai dar certo. Entendeu? A gente vai ter sempre esse tipo de aborrecimento, as pessoas chegando tarde, esperando o ônibus, entende? E é isso, eu acho que problema, o nosso problema de transporte é nada mais é do que segurança e vergonha na cara, né?
Como podemos ouvir, temos opiniões diversas, mas todos bem satisfeitos com a situação do transporte no Rio. Fica aí a cobrança da população. É com você, Nuno.
Obrigado, Fabiano. É de fato muito triste. Como um transeunte de transporte público, eu posso dizer que é uma calúnia matinal pegar esses ônibus todo dia.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Agora com saúde, e Rejane Nogueira vai falar sobre os casos de chikungunya que triplicaram no estado do Rio.
Bom dia, Nuno. O número de casos de chikungunya no estado do Rio praticamente triplicaram no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2017. De janeiro a março de 2018, foram registrados mais de 4 mil casos, contra 1.585 casos no primeiro trimestre de 2017. Os números foram divulgados nesta quarta pela Secretaria Estadual de Saúde. O médico Alexandre Schipp considerou que o aumento expressivo do número de casos ocorre porque grande parte da população do Rio ainda não foi afetada pelo vírus da chikungunya, tornando as pessoas mais suscetíveis à doença. Segundo ele, é preciso investir em prevenção e em campanhas de esclarecimento. Embora a letalidade de ambas as doenças seja considerada baixa, em torno de 1%, a chikungunya apresenta em cerca de 30% dos infectados complicações como dores articulares crônicas, que podem se prolongar por semanas, meses e até anos, prejudicando ou mesmo incapacitando a pessoa ao trabalho. Os sintomas iniciais de dengue e chikungunya são muito semelhantes, com febres, dores no corpo, e só um exame de sangue pode indicar com segurança o diagnóstico. Vai com você, Nuno.
Obrigado, Rejane. É uma falta de cuidado absurda com relação à chikungunya.
Educação.
Vamos falar agora sobre educação no município do Rio. Alunos da UERJ fazem vaquinha para a competição de foguetes. É com você, Luana Benedito.
Bom dia, Nuno. Alunos da Universidade do Estado do Rio criaram uma vaquinha para conseguir recursos para participar da maior competição de foguetes do mundo, a Spaceport America Cup, nos Estados Unidos. Segundo o grupo, o objetivo da disputa é aprimorar os foguetes para alcançar altitudes maiores e estimular a educação científica. Para doar, é preciso acessar o site da vaquinha até o dia 8 de junho. É com você, Nuno.
Obrigado, Luana.
Cultura.
Falando agora sobre cultura, Thaisa Klotz vai falar sobre o inaugurar do espetáculo O Rei da Vela.
O Teatro Oficina de Zé Celso Martins Corrêa celebrou no ano passado 50 anos da montagem de O Rei da Vela. O assassinato da vereadora Malhere Franco, no dia 14 de março, foi estopim para Zé Celso trazer o que chamou de Caravana da Intervenção Cultural do Rei da Vela, no Rio de Marielle. Ele espera que a montagem possa trazer à cidade iluminação poética. O texto, escrito pelo poeta Oswald de Andrade, virou peça e filme e captura o espectador por se manter atual no conturbado contexto político pós-golpe. O Rei da Vela se apresenta sextas, às 8 horas, e sábados e domingos, às 19 horas, até o dia 29 de abril, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A classificação etária é de 16 anos. Nuno, é com você.
Obrigado, Thaisa, e obrigado, diligentes ouvintes. Um abraço e até a próxima do programa Cidade em Foco.
Tal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.